Próxima parada, Nostalgia Games.
Galerinha, estamos começando mais um NGCast. E para variar, do meu lado direito está o Diogo Estranho. Então, Diogo.
Opa, e aí, tudo bem?
Tudo bem, Diogo? Como está a vida?
Tudo tranquilo, tudo na paz. E você?
E ainda bem, tudo na paz também. Feliz da vida e contente. E do meu lado esquerdo está, adivinha só, Alfredo Júnior, o Junix.
Meus queridos e minhas queridas, estamos de volta, mais um programinha pra alegrar a galera retro gamer, vamos que vamos.
É, Junix e Diogo, dessa vez vamos debater sobre como ser o rei do fliperama, como era a vida de um jogador de flipper de antigamente que encarava a fila nos jogos de luta, encarava uns beat'em ups e se amarrava no contrazinho básico com os amigos.
Nunca fui.
Nunca ficou na fila do Golden Axe pra jogar?
Já, com certeza. Já fiquei muitas vezes. Mas nunca cheguei a ser o rei do fliperama.
Quem nunca?
Nem em fase nenhuma. Nem em fase nenhuma da minha vida.
O rei também não, mas nas filas do Golden Axe eu ficava bastante também.
Então, Junix, a vida da gente sabe como é que é, né? Naquela época, na década de 80, 90, estávamos numa flor da idade. Quer dizer, eu era um moleque, né? Nos anos 80, claro, mas porra. Imagino que você, ao menos, era aquele frequentador assíduo de flipper que tinha várias fichas no bolso.
Nem tantos.
Era um utilizador de troco do pão, sacou?
Ah, com certeza.
E tava lá todo dia, nem que seja pra dar uma olhada e ver que a galera tava jogando, né?
Eu cometi alguns delitos. Cometi.
É, isso por acaso te fez ser o rei do fliperama?
Nunca.
O que seria ser o rei do fliperama?
Cara, o rei do fliperama é alguém que todo mundo inveja.
É o cara aquele... ele chegava no flipper, né? E, tipo, todo mundo parava, se tava jogando, olhava pro cara assim, porra, chegou o foda. Chegou
Sim.
o cara.
Primeiro rei do fliperama que eu vi, eu era bem, bem pequeno. Eu via um cara que era bem mais velho que eu. E ele já começava... E assim, esse cara era um cara diferenciado, porque ele já começava a esculhambar no pinball. Ele ficava muito tempo com cinco bolas, entendeu? Então assim, pra
Caralho.
Mim ali já era... É, o cara ficava um tempo considerável, lembro. Lembro bem que ficava uma galera em volta dele jogando aquele shooter shot. Era
Acho
uma
que
máquina
sim.
da Taito que tinha um cowboy jogando sinuca.
Sei qual é.
Sabe qual é? Então, uhum. ele ficava muito tempo jogando com cinco bolas. E ficava aquela galera toda em volta, vibrando com o cara, e era uma emoção, assim, um negócio de doido. Eu vi que aquele cara ali era o rei do fliperama. E o cara zerava Fantastic, né, que no caso é a versão pirata, nossa versão brasileira aqui do Galaga. Eu lembro que tinha um bug no Fantastic e chegava uma certa pontuação que não tinha mais casas, né, de números. Não tinha mais algarismos, e aí a máquina começava a bugar E ainda dava pra jogar, mesmo com a máquina bugada, ainda dava pra jogar um pouquinho. Mas isso assim, depois de horas com uma ficha só, horas, o cara ficava muito tempo. Entendeu? Ele pegou, né? Ele pegou o padrão de movimentação dos inimigos e o cara ficava horas. Tipo, o cara tirava onda tanto em pinball quanto em fliperama. Esse foi o primeiro rei do fliperama que eu conheci.
Mas ele morava o quê? Ali perto de colégio, por ali?
É, era um flipper. É porque eu era moleque, né? Eu tinha o quê? 9 anos, 10 anos. Eu não podia ir pra muito longe, né? Então era aqui na minha rua mesmo. Eu não precisava nem atravessar a rua. Era um fliperama na outra esquina aqui.
Isso aqui. E o Diogo já, por acaso... O Diogo, vem cá, a sua infância fliperística, hein? Como é que era?
Cara, foi assim, foi na Paraíba. Eu lembro que eu ia muito com meu irmão. Tinha uns 2, 3 bares. Na verdade, eram 2, 3 bares e tinham duas videolocadoras que tinham alguns flippers. E a gente sempre ia em uma locadora, nessa videolocadora, e em bares também, assim, geralmente... Todo dia a gente ia nessa videolocadora, né, que ficava uns 4 quarteirões lá de onde eu morava, em Manaíra. E esses bares a gente ia por acaso, assim, sabe? Mas era mais nessa videolocadora.
Ah, então não era um fliperama em si, assim?
Era... Não era, tipo assim, sei lá, 15 máquinas, 10 máquinas, não era isso, não. Tinha umas 5 máquinas, cara, por aí. É assim, era aquela videolocadora bem grande, né? Cara, ela lembrava muito a Blockbuster. E aí você tinha muito flipper lá dentro, né? E aí você podia pegar tanto jogos, né, cartuchos e tal, alugar cartuchos, como você podia jogar lá dentro. Mas aí você tinha os flippers e também os consoles, alguns consoles.
E ficava lotado.
Ficava muito lotado, cara. Cara, eu lembro que, assim, Nordeste, né? Então era um pouco quente. Cara, tinha épocas que, porra, tu ficava no calor do cacete lá, cara. Era um calor dos infernos, às vezes, sabe? Porque, tipo, o ar-condicionado não dava vazão, né?
Tinha ar-condicionado nesse lugar, já acho um luxo, naquela época.
Pô, fliperama com ar-condicionado é um luxo, filho.
Caraca, só em shopping, cara.
Não, mas lá tinha um ar-condicionado, mas não dava vazão, não, cara. Era bizarro, assim, os botecos, cara, ficavam cheios, mas assim, como, tipo, tinha muito pinguço, aí meus pais não deixavam eu ir pra lá, tá? Minha mãe não gostava muito que a gente fosse pra lá, não.
Era um lugar sujo e perigoso, né?
É.
Como dizia.
Mas é engraçado, assim, esse negócio do rei. Lá tinha uns 2 moleques, cara, que eram muito sinistros, cara. Mas não desse nível do que o Junix contou desse cara, sabe? Assim, eram malucos, por exemplo, Street Fighter, o cara jogava pra cacete, entendeu? Mortal Kombat e King of Fighters, o cara jogava bem. Agora, por exemplo, quando pegava um outro jogo assim, o cara não era tão bom. Ele era bom, assim, tinha uns caras bons em determinados jogos.
Eu só fui começar de verdade, assim, a jogar flipper pra cacete quando, nos tempos de colégio, assim, do... No intervalo não, antes de ir pro colégio, eu ia pro colégio sozinho. Aí, porra, a aula começava às 7h30, 7 horas eu já tava no flip jogando.
Caralho, que porra, abria tão cedo assim?
Não, acho que era, sei que era 7h30, 7h50, acho que era cedo, era nesse horário sim, cara.
E as pessoas vão perceber que a gente tá falando de épocas diferentes, né? Eu tô falando de uma época, o Diogo tá falando de outra época e o Rogério de outra época, né?
É, porque o Junix já tem o quê? Já tem os seus 60 anos, eu sou um homem de quase 40. E o Diogo, sei lá...
É um menino.
É um garoto.
Comparado a vocês dois, eu sou um menino, pô.
Olha, não quer revelar a idade. Mas é foda, cara. Era a luta, não tava nem aí pra pivete, lá no Flipperama de Caxias. Caxias era um lugar, cara, que tinha muito flipper, cara, muito flipper.
Pô, naquela rodoviária ali, hein, Rogério?
Na rodoviária tinha um dos maiores flippers ali, cara, que eu vi na minha vida. Que ele era, ocupava quase a metade da quadra do shopping, aquele... Que o pessoal chama de shopping center, mas nada mais é do que um...
É uma galeria com lojas.
Eu não conheço Caxias, não. É assim, sobre isso que o Junix estava falando, do negócio do tempo, né? São épocas um pouco diferentes, né? Que talvez o período do Junix talvez encaixasse com o do Rogério, depois o meu período encaixou com do Rogério, né? Só que em lugares diferentes, né? Eu tava do outro lado do país, praticamente.
Sim, além do período, Nordeste, lugares diferentes, né? Cidades diferentes.
E pode acontecer daquela essa coisa geográfica daqui do Brasil é grande pra cacete, né? Porra, lá... E assim, o eixo Rio-São Paulo era... Devia ter muito mais novidades do que pra aquele lado lá, entendeu? Eu não faço ideia, eu acredito muito nisso, porque hoje eu vejo que e isso diminuiu em relação a algumas outras coisas. Por exemplo, show, eventos assim, mundiais que podem acontecer pro lado
pro Nordeste?
Pro Norte, Nordeste.
Cara, então. É raro. Assim, isso sendo bem sincero, assim. Eu lembro que muitas coisas que a galera, por exemplo, eu vinha todo ano pro Rio de Janeiro, né? Então, quando eu vinha pra cá, cara, era uma... Quando eu ia nos flippers daqui, era bem diferente do que lá em João Pessoa, sabe? Às vezes eu comprava as coisas aqui e levava pra João Pessoa. É diferente, cara. As coisas demoravam a chegar. Musicalmente também era bem diferente.
Eu acho que ainda demora, né?
É, demora um pouco, assim, por exemplo... Tem algumas coisas que... Assim, hoje não tanto com a da internet, né? A internet então divulga mais rápido. Mas, por exemplo, antigamente, por exemplo, músicas... É do tipo, sei lá... Vamos pensar o seguinte, uma parada bem tosca. Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Quando essa... Sério.
Quando essa... Frank Aguiar pra galera. Pera aí, vou botar um pouco de Frank Aguiar pra galera.
Não faz não, pô. É sacanagem.
Ouve aí. Sua homenagem, jogo.
Porra,
toca o som.
Ok, galera. Agora quero ver todo mundo balançando o esqueleto. Sua alegria com Frank Aguiar. Assim, ó.
Caralho, até esqueci o que eu tava falando. Ah, o negócio do Frank Aguiar. Uhum. Tipo assim, quando o Frank Aguiar fez sucesso no Nordeste, né? Quando ele tava. Fez, na verdade, quando ele começou a fazer sucesso aqui pelo Sudeste, pelo Brasil, cara, lá a galera já tava cansada de ouvir. É igual as músicas do Reginaldo Rossi. Tudo, tipo assim, são músicas velhas pra cacete lá e que a galera só foi ouvir aqui bem depois, entendeu? Rolava muito isso, rolava uma separação do tipo, o que fazia sucesso lá, primeiro fazia muito sucesso lá, quando ele. Era, entre aspas, exportado pra cá, né? E, tipo, lá já tava saturado. E eu acho que vice-versa também.
Mas o que tu acha de, com relação às máquinas de flipper que tinha lá?
Cara, eu sempre achava que, assim, as máquinas eram bem mais antigas.
Entendi.
Entendeu? É do tipo, assim, de 2 anos, às vezes.
Ah, 2 não é tão antigo, assim.
É, acho que mais, cara. Acho que era mais. Porque eu não me ligava tanto nisso, né? Uhum. Mas eram bem mais antigas, cara. Porque, assim, tinha máquinas que eu jogava aqui no Rio. Não só fliperama, tá? Mas, assim, máquinas que eu jogava aqui no Rio. Por exemplo, Final Fight. Cara, isso apareceu em João Pessoa. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei lá foi pouquinho depois da Copa de 94.
É, Final Fight é 1989, né? 5 anos depois.
Eu só fui jogar nessa região onde eu tava, né? Onde eu morava. Por aí. Tipo, eu lembro que... Pelo menos da morte do Ayrton Senna...
Foi 94. A morte do Ayrton Senna foi 94. Você deve ter jogado Final Fight primeiro em Super Nintendo, não?
Não.
Foi primeiro em Flipper. Primeiro?
É. Pô, eu não conheço ninguém que tenha jogado primeiro no videogame, cara. Naquela época. Será?
Mas depende onde você tá, cara, às vezes.
É, mas é porque demorou muito também a sair Final Fight pra Super Nintendo, entendeu?
É, tem que lembrar o seguinte... O maior público daqui, assim, do país, né, assim, era... As coisas primeiro chegavam no Rio e São Paulo, depois que era distribuído pro resto do país. Pelo menos eu penso dessa forma, entendeu?
Não, mas era assim, com certeza.
E tudo placa um piratão, né, os bootleg da vida.
Ah, é, cara.
Tudo bootleg, cara. Aí a gente vai entrar num tema de que daria um outro cash, que é a Taito, né? A Taito do Brasil.
É. Caraca, cara.
Exatamente.
A gente que jogou fliperama tem que agradecer muito a Taito, né? Porque
sim.
Se não fosse ela, eu não sei não. Não sei como é que seria o esquema de fliperama aqui no Brasil, não.
Nossa, a vida estaria vazia agora.
Sim, isso até o final dos anos 80, né? Nos anos 90 aí já a história já mudou.
É, já mudou um pouquinho.
Bom, e agora, assim, voltando no, no, naqueles detalhes mais sórdidos, assim, cara, pô, vocês apreciavam mais o que, assim, pra curtir de jogar e tal, sem... Eu não quero, de repente é uma boa até de separar o pinball, que o pinball acho que era uma coisa que, no tempo do Junix, assim, era uma coisa que tinha muito mais em fliperama. É, aliás, o nome fliperama vem do pinball, né? Que o nego acabou misturava as máquinas tudo no mesmo lugar e virou, uhum. virou flipper. Mas assim, é, pô, jogo de nave, pô, que acho que tinha bastante, jogo de luta. Acho que até antes do jogo de luta, cara, tinha muito beat'em up que a galera fazia fila, né?
É, eu não sou fã de jogo de luta, né? Eu não, nunca soube jogar isso. Na verdade, eu nunca gostava de jogar contra alguém, né? É, então eu sempre... Eu preferia jogar sozinho, eu era daquela ala dos egoístas, né? Tipo, que às vezes eu pegava um flip e ficava só pra mim até eu acabar com as minhas fichas. Ou, sei lá, eu jogava beat'em up. Mas meu preferido era de nave, cara. Eu gostava pra caralho de nave, de alguns jogos de nave.
Eu tinha, caraca, esse flip perto do colégio. Assim, em Caxias tinha dois fliperamas que eram grandes pra cacete, sabe? Tipo assim, mais de 20 máquinas.
Aham.
Uhum. Porque era perto do meu colégio, cara, eu era viciado em jogar Elevator Action.
Putz, muito bom.
Joguei
porra,
muito.
E Rigar, porra.
Joguei muito também.
E eu colava no malandro lá que jogava. Meu irmão era um também que era fominha pra cacete.
Não, quando eu falo joguei muito, não quer dizer que eu arrebentava não, né? Porque eu joguei muitas vezes.
Não, joguei muitas vezes. Você falar que jogava pra caralho, aí sim era, você era bom.
Ah, sim, é. Aí é outra história. É.
Pra caralho. Mas assim, porra, eu invejava muito as pessoas que jogavam Rigar, cara. Rigar é um jogo difícil pra cacete.
Rigar, é?
E a galera jogava aquela porra como se fosse nada. Galera não, era um ou outro, cara.
Sim,
que,
sim.
Que eu vi, o cara chegava na cachoeira e perdia.
Então, esse aqui é a parada. Tem um documentário que eu vi que o lance é você descobrir, na verdade, assim, esses jogos antigamente é tudo um loop, né? Se você pegar, são poucas linhas e sempre um jogo em loop. Tem uma galera que ele conseguia entender realmente a mecânica do jogo. Quando você conseguia entender a mecânica, fudeu, é só tu fazer repetição, entendeu?
É, por exemplo, o Pac-Man, quando a Namco quis vender a máquina do Pac-Man nos Estados Unidos, tá, eles contrataram a Midway, né? Uhum. Os caras perceberam que os jogadores, as pessoas que frequentavam os fliperamas e jogavam a máquina Pac-Man, uhum. eles perceberam o padrão de movimentação dos fantasmas.
Sim.
E aí eles tiveram a ideia de modificar o jogo, porque já estava dando prejuízo, né? Porque uma galera já estava jogando e ficava horas na máquina e não perdia ficha, né? Então estava causando prejuízo. Aí a própria Midway teve a ideia de modificar o jogo, modificar a movimentação, e eles acabaram se empolgando e criaram o Miss Pac-Man, né? Que aí acabou num processo judicial, né, de plágio, etc. O fim do contrato da Namco com a Midway. E acabou a Namco ganhando e a Midway perdendo o Miss Pac-Man. A Namco passou a ser dona do Miss Pac-Man por causa de plágio, né?
Caraca.
E tudo começou por causa disso, porque a movimentação dos fantasminhas, eles já tinham percebido como é que funcionava e os caras estavam causando um prejuízo nos fliperamas, entendeu?
Sim.
É exatamente o que você tá falando aí.
É tipo, os jogos praticamente têm inteligência artificial, né? Só que é uma inteligência artificial bem limitada. E aí os caras conseguiam decorar isso, assim.
Sim, com certeza.
Eu acho que esses caras que, por exemplo, o rei do fliperama... Aí eu nem digo do pinball, saca? Mas do fliperama, os caras, tipo assim, eles conseguiam entender o que a máquina ia fazer. Eles conseguiam se antecipar. Aí sim, o cara era bom. Um jogo que eu lembro muito, que isso explica muito, é Pitfall, né? Ou Enduro também. Enduro,
é, jogos de Atari que é isso que você tá falando, né? É um jogo que vai aumentando a velocidade, mas ele, na verdade, é um loop, né?
É, exatamente. Você só vai fazendo um incremento de velocidade ali.
Sim.
Só isso.
Sim. Aí a dificuldade vem na velocidade, né?
É. Agora, assim, o cara quando é muito bom em pinball, cara, aí sim, tipo, eu respeito muito o maluco, sabe? Porque aquilo não
pinball,
tem...
Pinball, ele tem que ter um controle animal, né?
É. O cara tem que pensar muito rápido, ele tem que ter um controle muito rápido dos dedos, sabe?
O mais engraçado disso é que antigamente ele era considerado jogo de azar, né?
Sim.
Naquela época, lá pros anos 60, 50, 60, quando ele surgiu, ele era considerado jogo de azar. Chegou a ser proibido e tudo mais, tá aí provando mais do que nunca.
E era muito mal visto, né? O pessoal que jogava pimba, que frequentava fliperama, na verdade, né? Mas, aquele ambiente escuro, fumacento.
Mas, cara, é sempre
que só
andava assim,
marginal.
Né?
Aquela máquina com cinzeiro, né? Tinha cinzeiro do...
Cara, é engraçado que...
Eu não sei se... Diogo, você conheceu o fliperama do Tem Tudo, no Shopping Tem Tudo? Acho que a gente até falou em algum programa desse aqui.
Já conheci. Mas,
cara,
assim...
Ali foi o meu primeiro... Que não existia shopping, né? Shopping só, naquela época, só o Barra Shopping aqui no Rio, né?
Norte Shopping, não?
Não, foi antes da... Eu lembro da inauguração do Norte Shopping, foi antes. Eu lembro que a gente frequentava um shopping, o Shopping Tem Tudo, e assim, ali devia ter mais ou menos umas 30 máquinas, era muita máquina, fora os pinballs, né? Ali que eu conheci Elevator Action, New Rally X, Jungle King, cara, eu joguei Polaris, cara. Polaris é um jogo, assim, muito, muito, muito antigo. Eu nem lembro se você é de 80, sei lá, tinha uma bazuca. Foi ali que eu conhecia. Mas aí eu só ia final de semana, né? Porque...
Que é onde que lotava também, né?
É, enchia bastante. Não dava pra eu ficar... Como por causa da minha idade, eu só podia ir com meus primos no final de semana, né? E dia de semana que eu queria jogar flipper, eu jogava aqui perto de casa, né?
E vem cá, Junix. E a família... Sem seus primos, tipo assim, a pai, a mãe, você já levou pro fliperama pra jogar com você?
Tá maluco, minha mãe me matava. Minha mãe odiava fliperama.
Meu pai já foi comigo.
Não, escuta, eu saí de casa um sábado de manhã, saí de casa de short e descalço, sem camisa. Fui pro fliperama, não tinha nem tomado café da manhã.
Filho,
era 2 horas da tarde, a minha avó não conseguia nem andar direito, foi me chamar, foi me buscar no flip e falou: tua mãe vai te matar. Vai pra casa agora, tua mãe vai te matar. Eu tava todo sujo, todo imundo no fliperama. Eu fiquei, sei lá, tipo, 9 horas da manhã até 2 horas da tarde, sem almoçar, sem tomar café da manhã, todo sujo. E eu fui correndo pra casa. Aí eu tô entrando em casa, né, pelo cantinho. Aí eu tô entrando em casa, assim, pelo cantinho, que eu ia direto pro banheiro tomar um banho, né? Maluco, eu só via o cinto voando. Plau!
Tipo...
Falei, caraca, meu irmão, peraí. Seu filho da... Onde é que tu tava até essa hora? E plá, 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 plá. Porra, filho, eu nem vi a placa do caminhão.
Não, foi aí que, tipo, tiraram a ideia do chicote, né, de Castlevania.
Porra, foi daí que tiraram, foi da minha história. Ih, filho, já tenho várias histórias. Uma vez eu tava com um colega, a gente arquitetou um plano, que tinha inaugurado um fliperama grande, só que a gente tinha que pegar um ônibus, que ficava lá em Madureira, em outro bairro aqui perto aqui, e a gente precisava pegar um ônibus. Então a gente combinou o seguinte: a gente vai passar de segunda a quinta juntando dinheiro, né? Dinheirinho da merenda e tal. E na sexta-feira a gente sai de casa, como se, né, nada tivesse acontecido, a gente uniformizados.
Sim.
E ia em direção à escola. Só que passaríamos direto da escola e pegaríamos o ônibus no outro ponto.
Puta que...
E todo mundo ia achar que a gente estava assistindo aula. Eu e um colega meu. Aí a gente foi, pegou, conforme a gente tinha combinado, passamos a semana juntando dinheiro, chegou na sexta-feira, a gente pegou e fez o combinado. Aí pegamos o ônibus, fomos pra lá. E chegamos, estava muito cedo, aí o fliperama estava fechado. A gente ficou sentado no meio fio, na rua, esperando o fliperama abrir. Chegou o horário da abertura, o fliperama abriu. Uhum. Aí a gente gastou o dinheiro todo lá. E calhou do final do dinheiro ser o mesmo horário da saída da escola. E aí a gente voltou pra casa, e quando a gente desceu do ônibus, tava uma galera saindo assim, a gente se juntou assim na multidão e saiu despercebido, sacou?
Cara, na sombra.
Na
cara.
Sombra, total. Tipo, porra, assim, plano tudo... perfeito. Plano perfeito. Minha mãe nunca ia imaginar que eu faltei aula pra jogar fliperama, sacou?
Aham.
Aí eu cheguei em casa, né, tomei um banho, né, almoçar e tal, tudo normal.
Agiu
tudo.
Como, agiu como
agi
nada
como
aconteceu.
Nada tivesse acontecido, tudo tranquilo e tal. Pá. Uhum. Aí eu tô deitado vendo Globo Esporte, sinto o meu couro cabeludo descolar da cabeça. A minha mãe me agarrando, pelos cabelos, meu irmão. E blá, 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 blá. Eu tava apanhando, nem sabia por quê, né? Podia imaginar, mas eu fui uma parada tão de repente que eu fiquei meio... Caraca, aí me arrastando lá pra fora de casa. Aí quando eu olho assim, tá o animal e a mãe dele lá na porta da minha casa. Vocês faltaram aula pra ir pra fliperama. Puta que eu falei, cara, que moleque animal, meu irmão. Puta merda.
Ele ficou com remorsozinho ou a mãe dele que descobriu o plano?
Eu falei, depois, né, conversando com ele, eu falei, cara, o que que tu fez, cara? Tu tá maluco? Porra, foi um plano perfeito, tudo certinho, tudo cronometrado, irmão. Ele, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe que a gente faltou aula pra ir pro fliperão. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem. Tá de sacanagem com a minha cara. O prejuízo que tu me causou, irmão. Porra. Cara, é muita merda. Muita merda que aconteceu comigo em fliperão. Porra, ficar aqui até amanhã de manhã falando.
Então, é engraçado. Caraca. Que assim, eu nunca precisei faltar aula, né? Porque era eu e meu irmão. A gente tem diferença de 2 anos de idade, eu sou mais velho. E aí quando a gente ia pros negócios, sempre era tarde, entendeu? E aí a gente tinha empregado em casa também. Então às vezes a empregada deixava a gente quando era muito longe. A gente sempre teve um pouco de liberdade pra isso. E aí, só que assim, cara, eu lembro uma vez que foi eu voltando do flipper, cara. Caralho. Eu lembro que teve um dia, cara, que tava eu e meu irmão. Tava eu, meu irmão, mais um amigo, que era o Quinho. Tava eu, Rui e o Quinho. E aí a gente tava andando, indo pro fliperama, jogamos e tal, só que aí acabou o dinheiro da gente. O Quinho falou, cara, vambora, vambora. Começou a encher o saco pra ir embora, por causa da mãe dele, que brigava. Minha mãe não esquentava a cabeça, sabe? E aí, beleza. Aí estamos voltando, cara. Teve duas paradas bem parecidas. E aí esse cara, quando a gente vira a esquina, tá um molequinho assim. Todo raquítico, sabe? Aquele molequinho magrinho e tal. Sem camisa, só de short. Aí, pô, tava eu e o... Eu tava de boné. Eu não lembro se o Quinho tava, o meu irmão... Meu irmão não usava boné. Mas eu tava de boné e de tênis e tal. Aí o moleque chegou. Aí, me dá esse boné aí pra mim. Ah, não,
tipo,
cara.
Tipo, o maluco era um trombadinha.
Um trombadinha, sabe? Aí, me dá esse boné aí. Pô, só que o moleque todo pequeno. Te dá porra nenhuma, cara, não sei o quê. Maluco, aí o moleque...
Amissai a gangue.
Caralho, aí antes... Ah, não sei o quê, meu irmão, vou te meter a porrada, moleque... Mandou pra gente. Aí do nada, né? Tipo, porra, 3 contra um raquítico. Falou, vou meter porra no caralho. A gente deu um empurrão no moleque. Aí, porra, a gente começou quase a querer brigar com o moleque. Tava cheio de marra. Cara, quando a gente olhou, puta que pariu, os caras muito.
Tinha uma galera.
Mó galerão, cara. A gente, caralho, fudeu. Corre. Meu irmão, não olha pra
corre
trás
cambada.
E corre. Corre igual um desgraçado. A gente começou a correr.
Aí a gente.
A gente voltou pro flipper, cara. Maluco, a gente saiu do flipper 9 horas da noite. Isso era mais 5 horas da tarde, a gente ficou lá até 9...
Até a multidão dispersar.
Cara, e a gente olhava assim, os malucos lá parados. Tipo, o maluco olhava pra gente e falava, cara, não vou sair. E a gente com vergonha de dizer o que era, né? Mas tipo...
Ah, nessas
tava...
horas eu não tenho vergonha não. Eu peço help. Gente...
Chama a polícia.
Ah, meu irmão, mas sei lá, cara. A gente tava com medo e tal. Aí, depois... Aí a gente ficou lá, cara, até umas 8 e pouca, 9 horas. Aí teve uma hora que a gente chegou pra... A mulher do Flipper já tava fechando já. Aí a gente, pô...
E vocês lá dentro, pô, não fecha não.
E a gente lá enrolando.
Não fecha não, senão a gente vai morrer.
Aí a gente falou assim, pô, a gente não pode ir embora não. Aí a mulher, por quê? Ah, porque, então, a gente brigou, o cara ia assaltar a gente bateu nele, mas aí veio um monte de gente correndo, a gente tá aqui desde aquela hora. Aí a mulher, tá, entendi. Por isso vocês estão aí, tipo, parados, né, olhando. A gente tava dando meio que um de papagaio de pirata.
Vocês não estavam nem jogando, né?
A gente não tinha mais dinheiro, sabe? Aí a mulher tinha achado que a gente só foi em casa pra comer e voltou. Aí
comeu rápido, hein?
Aí a mulher ligou pra minha mãe, lá pra casa, né? Que no, na época não tinha celular. Aí ligou e aí, tipo, minha mãe foi buscar a gente, cara. Mas caralho, a gente ficou no cagaço, a gente ficou umas 3, cara, a gente passou muito tempo, umas 3 semanas sem ir nesse flipper. Quando a gente ia, depois de 3 semanas fomos novamente lá no flipper, cara, aí sempre quando a gente tava indo ou voltando, a gente fazia uns caminhos muito longos, cara. Cara, a gente andava pra caralho. Sabe? Às vezes a gente, ir pra esquerda, a gente ia pra direita, andava uns 5 quarteirões, dava volta em vários lugares pra não passar por aquele lugar, porque a gente sempre achava que os malucos estariam naquele lugar.
Épocas boas.
Usava o fuso horário da bandidagem lá dos pivetes, né? Caralho.
É. Aí a gente ia nos bares, né? Foi nessa época que a gente começou a descobrir os bares que tinham flipper. Que é aqueles botecos, tipo, que tem aqui
que
no Rio.
É, antigamente os botecos eram recheados de criança, né, cara? É um negócio estranho.
Cara, o boteco, assim, perto de um colégio que eu estudei, cara, chegou uma hora que, pô, a aula começava naquele horário, 7h30, né, o horário clássico, né, no horário do jogo. As aulas começavam nesse horário, 7h10, maluco, já tinha nego jogando. Tinham dois fliperamas, eu lembro que tinha Pit Fighter, galera jogando Pit Fighter, e outro era um jogo de nave, que era tipo uma bilha, cara, que eu não sei o nome. Eu não lembro o nome, era tipo de nave, só que não era nave, era side-scrolling com uma bilha que dava tiro pra caralho. Quem puder me lembrar, cara, eu já vi isso no meio. Cara, esse jogo era maneiro. Era tipo grades de
abelha. Assim,
agora, você podia reparar o macete dos caras, né? Todo colégio tinha um fliperama perto.
Tinha, cara.
Pelo menos um.
Aqui tinha dois, por exemplo.
E muito cedo, né? Por causa da... Pra pegar a galera indo pro colégio.
Cara, mas é igual faculdade, café. Cara. É igual faculdade. Qual faculdade que não tem um bar perto?
É igual. É a mesma coisa.
Eu me formei na Gama Filho e a galera de medicina, de não sei o quê, toda se formou ali nos bares ali, jogando sinuca, tomando cerveja.
Ah, só a galera.
Eu me formei lá também.
Ah, tá. Porra.
Me formei lá, porra. Por isso que eu sou um ótimo profissional.
Caralho.
Mas era uma sacada muito boa, né? Pra aumento das vendas.
Só que nesse bar, o que acontecia era que chegou uma hora que tava tão zoneado de moleque lá que o cara começou a embarreirar quem tava com a camisa do colégio.
Eu não lembro se isso aqui teve no Rio também, mas eu lá em João Pessoa você não podia entrar nos shoppings com a camisa do colégio.
Teve, chegou a ter.
Entendeu?
Chegou a ter. Os seguranças não deixavam crianças, claro, sem ser acompanhadas pelos pais, entrar em shopping de uniforme. Porque não tinha certeza se estava faltando aula ou se estava só no tempo vago, entendeu?
É, hoje em dia...
As crianças que entravam em shopping com uniforme só acompanhada dos pais.
É, aí eu lembro que a gente andava com camisa, tipo, a gente saía às vezes do colégio, porra... E aquela coisa de criança, né, adolescente, pré-adolescente, né, cara, tipo, tu sente uma fome do caralho, mas foda-se, né, o que, tipo, aquilo ali é mais importante do que a tua fome.
É, exatamente.
Eu já comecei o conceito de dieta nessa época já, cara, porque eu lembro que minha mãe me dava dinheiro pra comer no intervalo do colégio, na escola lá, e eu nunca usava o dinheiro pra isso, eu usava, já torrava na entrada ou na saída do colégio.
É, quando você não tem um meio de subsistência, né? Você tem que inventar, né, meu?
Exatamente.
Aí você começa a usar o dinheiro que a tua mãe te dá pra merenda pra jogar fliperama. Aí esse dinheiro acaba. Aí você começa a pedir pros outros pra jogar uma vida. É. Aí uma hora enche o saco. Aí você começa a partir pra drogas mais pesadas. Aí você começa a amarrar a ficha de flipper numa linha de nylon pra dar o crédito.
Caralho, todo mundo fez isso.
Aí depois você começa a fazer ficha de chumbo, né? Você pega a ficha, faz o molde e derrete chumbo pra jogar a ficha lá dentro.
Caralho, Junix, porra. É,
aí você começa a entrar pra delitos maiores, né?
O Junix era blacksmith, né?
Porra, maluco.
Ferreiro. Junix era
ferreiro de ficha de fliperama,
mano. Derretia chumbo, mano.
Na casa dele tava lá com aquela marretinha lá. Bem!
Fazia molde, mano. A gente fazia molde e com Durepox, derretia chumbo e fazia ficha, cara. Pra jogar de graça, entendeu? Até o dia que eu roubei o dinheiro do meu pai e entrei na porrada, nunca mais.
Caralho, o Juninho só entrava na porrada, mano.
Porque assim, eu lembro que eu não tinha nem muita noção do legal de dinheiro, de valor e tal.
A gente não tinha noção, cara.
E aí eu meti a mão no bolso do meu pai e peguei uma nota grande. Naquela época era cruzeiro, sei lá. Era uma nota grande. E assim, eu fiquei o dia inteiro jogando, comprando ficha, jogando, e o dinheiro não acabava, sacou? Tipo assim, eu devo ter pego a maior nota que tinha no bolso do meu pai. Tipo 100
reais.
Seria
equivalente a 100 reais. É. Cara, tu gastar com 2
reais. Eu jogando o dia
inteiro,
pagando ficha pros outros, e o dinheiro não acabava. É. Acabou, foi quase a minha vida, né, quando eu entrei em casa depois.
Mas se te perguntarem hoje, tu lembra quanto é que era o valor da ficha? Eu não lembro, cara. Eu não consigo lembrar.
Não faço ideia.
Sei lá, 25 centavos, 50 centavos.
Eu não lembro, cara.
O que seria de real que você tá falando, né? Mas naquela época nem era real.
Não era real. Mas assim, eu não consigo lembrar porque a gente, é o que o Junix falou, a gente não tinha noção do valor, sabe, das coisas.
Sim, do dinheiro em si, porque a gente não trabalhava, né, Diogo?
Mas assim, eu lembro que eu pegava a revista, eu trocava, vendia, eu já vendia umas paradas pra comprar ficha. Aí comprava, porra, achava que tava fazendo um negócio do caralho.
Ferro velho? Você nunca vendeu coisa pro ferro velho, não, pra...
Não tinha ferro velho.
Eu era quase um homeless. Eu era quase um pedinte, cara. Eu vivia catando coisa pela rua pra vender no ferro velho.
Caraca,
pra arrumar
cara.
Dinheiro. Não. Isso é pior que cocaína.
Sabe o que eu tô pensando aqui, cara?
Os molequinhos viciados, cara.
Eu tô imaginando o Junício com 100 reais no flipper falando: fichas por minha conta.
Tipo, cara de bêbado dando porrada no balcão, né?
Tipo aqueles filmes que o cara entra num cassino em Las Vegas, tô, fecha o bar, é tudo por minha conta.
Caraca, é o rei.
Não,
aí, tá vendo? Foi o dia que eu fui o rei do fliperama. Foi quando eu roubei o rei do fliperama.
Não, foi o dia que eu fui o rei. Tem uma coisa que é engraçado, cara, que eu lembro uma vez que quase deu uma porradaria no flipper. Esses maluquinhos que queriam sempre ser metidos a... Porra, tipo, o malandro,
fodão,
né?
Fodão, né?
É, o malandrão e tal. Aí o cara, o maluco que tinha botado a ficha, tava jogando. Aí eu lembro que surgiu a conversa, tipo, cara, se você desligar e ligar o flipper rápido, ele já entra direto no jogo. Você já pode jogar.
Hã? Eu escutei isso, já entra no jogo com algum crédito, já como se fosse um crédito e um start, né?
É, exatamente. É. E aí tu já pode jogar e tal, não sei o quê. Beleza,
isso
só
era
que...
lenda.
É, só que o maluco que tinha colocado a ficha, o maluco tava jogando. Tu quer ver, cara? Vai ver, a parada vai acontecer. Aí ele foi atrás do flipper. Cara, é puta que pariu.
Mas peraí, o cara tava jogando, a ficha tava rolando? Ele tava com a ficha
no jogo? É, o maluco tava jogando.
É,
ele tava jogando, acho que eles estavam jogando Final Fight.
Ah, entendi.
Eles estavam jogando Final Fight, cara, lembro da porra do jogo. Aí o maluco chegou e deu um... Tipo, tirou e colocou rápido, sabe, a tomada. Na hora
apagou
o maluco falou,
tudo.
Caralho! Ele não falou caralho, mas é... Porra, que desligou aqui? Aí todo mundo foi lá e o maluco, tá vendo? Voltou, não voltou? Cadê? Caralho, quando o maluco viu... E o maluco era meio grandinho assim, quando ele viu que foi o outro cara que desligou a porra do jogo... Caralho, aí começou outro, filha da puta, não sei o que, aí começou
a querer... Vou te matar.
Minha ficha, você tá... Cara, eu quero minha ficha, que não sei o que. Não, mas eu não vou te dar tua ficha, não sei o que, cara. Aí começou. O maluco lá do Flip, cara, os dois saem daqui, não sei o que. Uma menina, ela falou, mas os dois vão se bater. Aí ele falou, o problema não é meu. Ele ainda desligou a minha máquina, ele podia queimar essa porra, não sei o que. Tem que sair mesmo, não sei o que, se apanhar vai ser bom. Caralho, meu irmão. Aí, foi uma confusão. E aí, tipo, o outro maluco não queria sair. Cara, foi uma confusão no cacete. Aí, teve uma hora que ele ficou puto, o dono. Que tava mó gazarra. Ele falou, cara, todo mundo pra fora. Todo mundo.
O meu irmão já foi expulso mais ou menos assim. Não por causa de briga, né? Porque, mas assim, a galera queria jogar. E ele tava lá, ele não terminava, sei lá. Ficou 2 horas jogando.
Porra.
Aí alguém soprou pro dono do bar e falou assim, cara... Esse malandro aí tá roubando, entendeu? Ele tá trapaceando, tá fazendo não sei o quê.
Mas era mentira, ele tava jogando na moral.
Tava jogando na moral. Aí o bigodudo saiu do bar, né? Aquele típico...
Português.
Dono de bar, português, pançudo, com bigodão. Chegou e vou desligar esta porra.
Meteu a mão e desligou?
Meteu a mão, desligou e foda-se. Meu irmão tava semeando a Discord, que a galera queria jogar. Eu não lembro que jogo era, eu devia ter uns 6, 7 anos. Sei lá, 6 anos, 7 anos que eu tava lá com ele vendo. E, porra, a galera na fila ali, puto, sabe?
É porque o teu irmão não era o Bud Revell, né?
É, ele não era o Bud Revell, ele era um rapaz de 14 anos.
É, não, e tem uma parada também que pros caras, né? Pros donos do Flip, isso é muito ruim, cara. Era muito ruim você ficar com um maluco lá um tempão.
Não ganhava dinheiro, ocupava, o pessoal ia embora. E até, por exemplo, o cara que ia pro Flipper, que sei lá, consumia um refrigerante, alguma coisa, a máquina, se tá muito ocupada, tá vendo que o cara é viciado e tal, fica mó tempão na máquina, isso aí não é bom pro dono do estabelecimento.
É, ele queria rotatividade.
Exatamente.
Aí tinha uns caras que ele começava a botar, tipo assim, esses jogos mais difíceis, você morria rápido, porque não valia a pena.
Ghost and Goblin.
É, também pensei em Ghost and Goblin, cara. Cara, e é engraçado assim, porque o que a gente tava falando agora do rei do fliperama, né? Tipo, ser o rei, cara, tinha suas vantagens pra caramba. Eu não sei se no flipper que vocês iam tinha meninas. Ou se
tinha,
a galera...
raro, mas tinha. Às vezes aparecia, sim. É, era raro, mas aparecia.
É, onde eu tava...
Não, com certeza tirava onda.
É, e aí, tipo, o maluco tava jogando. Aí sempre a garota achava aquilo ali o máximo, né? A galera ficava, tipo, ó... Meio que, tipo, e o maluco todo achava que ele ia ficar com a garota, né? Isso também é assim, pô, já tô com, sei lá, 12, 13 anos. Quando comecei a ter essas noções, né? E aí, tipo, sei lá, sempre a galera achando que ia ficar com a garota.
Ó, pra você ter uma ideia, uma vez a gente tava no Flipper, e aí um colega meu... chegaram duas garotas e um menino, e elas iam ver o garoto jogar, né? Aí o garoto começou a jogar uma máquina lá, e um colega meu tava jogando Vastar. Vastar é aquela do bonequinho com a pistola que ele voa, que era um bonequinho que quando atira ele joga a perna pra frente. Só procurar aí, Vastar.
Uhum.
O moleque, ele mandava bem nesse jogo aí.
Aí
ele tava jogando, aí ele viu as meninas entrarem. Aí pronto, aí ele já se posicionou, já sacou, assim, empinou todo na máquina e tchum, 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 jogando e tal. E olhando pra cara dele assim, maluco, eu sei que ele se desconcentrou por causa das garotas. Ele perdeu, tipo, 3 vidas direto. Aí morreu, acabou a ficha. Ele ficou puto, deu um soco na máquina. Quebrou o vidro da máquina, aquele vidro de proteção.
Caralho.
Cortou a mão. O cara encheu ele de esporro, ainda foi lá chamar o pai dele e teve que pagar o prejuízo ainda.
Por causa das garotas.
Por causa das garotas.
Animal, cara.
A mulher já arruinando a vida do cara.
Ainda machucou a mão dele,
cara. Já sabe que o
moleque
tá fadado no futuro.
Exatamente. Ainda machucou a mão do animal. Esse negócio de socar a máquina, eu lembrei de um ocorrido agora num outro fliperama menorzinho, que só tinha 3 máquinas, aqui também perto de casa. E eu lembro, eu também era bem moleque, eu lembro que tinha chegado uma máquina nova, Frogger, ó.
Porra!
Máquina nova. Aí todo mundo querendo jogar Frogger e tal. Aí tinha uma galera mais velha que eu, né? E eu comprei minha ficha e fiquei na fila, né? Esperando a galera terminar e tal. Aí os moleques jogando e tal. Aí chegou minha vez na fila. Aí eu fui jogar, botei a ficha. Aí, porra, o moleque foi e botou uma ficha também, que jogar de 2, né? Porque nessas máquinas, não sei se a garotada que tá ouvindo isso sabe que esse tipo de jogo, não, as pessoas não jogam juntas ao mesmo tempo, simultaneamente, né?
Sim.
Uhum. Quando você bota pra 2 jogadores, começa o jogador 1 a jogar, quando ele morre, aí entra o jogador 2. Aí joga a vida dele, aí até acabar a vida. Aí quando acabar, volta o jogador 1.
Não, tem uns que você passa de fase, né? Tem uns que você passa de fase.
É, mas são poucos jogos de fase que troca de jogador. A maioria é morte mesmo. O cara morre e aí entra o outro.
É, se eu não me engano, isso surgiu quem? 87. Com Double Dragon, não foi? Foi um dos primeiros ou não?
Não, isso jogar em dupla, né? Jogar simultaneamente.
Jogar dupla simultaneamente.
Com Double Dragon, exatamente.
Acho que é Double Dragon mesmo.
Eu acho que sim.
Primeiro que eu vi na minha vida foi Double Dragon.
Não é o primeiro que você viu também, que é o que realmente aconteceu,
não,
né, cara?
Não. Double Dragon, por exemplo, não. Grades, você jogava junto.
Simultaneamente?
Era Grades ou era Life Force? Eu não lembro.
Acho que era Life Force, cara. Acho que não era Grades, não. Eu nunca vi Grades.
Não era Grades, não. Acho que era Life Force que jogava junto. Tinha um shooter que, de 86... Porque o Double Dragon é de 87, né?
É.
Então, se não me engano, tinha algum shooter que você jogava junto.
Tá.
Jogava simultaneamente, então eu não me lembro. Então aí, pô, o moleque botou a ficha, eu já fiquei, pô, falei, cara, esse cara tá de sacanagem, meu irmão. E aí ele tava com uma galera jogando, né? E aí eu, pô, comecei a jogar, primeira vez que eu tinha tocado, nunca tinha jogado Frogger na vida, primeira vez que eu tava vendo, né? Aí eu comecei a jogar, encantado, aí os moleques começaram a zoar. Eles começaram a perturbar pra eu perder a concentração e morrer logo pro cara jogar, sacou?
Aham.
Aí toda hora, aí quando eu ia jogar, eles ficavam dando tapa na minha cabeça.
Que isso,
gritando,
cara?
Gritando, você quer, zoando, aí empurrando, dando com ombro assim, esbarrando em mim. E eu, porra, toda hora, pum, errava. Porra, aquilo foi me enchendo a cabeça.
Crescendo ódio.
Crescendo ódio, aí eu perdi todas as vidas. Aí o maluco ficava mó tempão jogando e eu falei, eu olhei pra rua assim, não tinha ninguém na minha direção. Quando ele pegou no controle, meu irmão, que ele começou a jogar, eu botei um pé lá na perna da porta, o outro pé perto da máquina. Eu me estiquei igual o Jean-Claude Van Damme. Maluco, eu fechei a mão, mas eu dei um soco na cabeça do maluco. Ele meteu a cara no vidro, meu irmão. E eu saí correndo igual um desesperado, atravessando a rua em frente dos carros, meu irmão, correndo desesperado. E aqui perto da minha casa tem uma farmácia. E o dono da farmácia era meu amigo. Quer dizer, ele era o dono da farmácia. Né? Adulto, né? É amigo do meu pai, mas era meu amigo também, que ele gostava de falar comigo e tal. Aí, meu irmão, eu gritando, Ricardo, Ricardo, ele quer me bater, ele quer me bater. Aí o maluco foi, pô, era mais velho, era adulto, né? O moleque era adolescente, né? Aí ele, vai bater em ninguém não, pode voltar. Aí o moleque olhou pra minha cara com sangue nos olhos e falou assim, eu vou te matar.
Aí tu sentiu aquele líquido entre tuas pernas, né?
Caraca, meu irmão, se aquele moleque me pega, já era. Ah, mas porra, encheu meu saco, meu irmão. Porra, perdi todas as vidas, moleque me perturbando.
Cara, mas isso
porra,
era
ele
muito...
era bem maior que eu.
Pô, mas eu também dei esse azar, cara.
Cara, a cena, sem sacanagem. Se, lembrando agora, depois de muitos anos, lembrando a cena, me lembra tipo Porques. Ou a Vingança dos Nerds. É esse nível de pastelão a cena. Foi exatamente esse nível.
Mas é foda, porque eu me reprimi, eu fico puto, porque eu fico lembrando nessa época eu era magrinho, pequeno. Caralho, vem me encarar agora, filha da puta. Vem dar tapa na minha cabeça, me vingar e matar todo mundo no flipper, mano. Eu ia esfaquear geral naquela porra.
Eu não sei, tipo, não passei muito por isso não, mas eu vi a galera fazendo, sabe? Isso eu ficava puto, sabe?
Porque, tipo... Mas tinha a parte boa também. Por exemplo, um
não,
amigo
tipo,
meu...
Tinha muita coisa boa.
Tinha. Um amigo meu, o pai dele tinha um bar. Aí ele botou duas máquinas lá. Aí a gente ficava lá, a gente acabava o futebol, a gente ia lá pro bar dele, a gente ficava tomando refrigerante e jogando fliperama. Só que assim, a gente tinha que pagar, né? Porque o bar era do pai dele. E a máquina era meio que alugada. Não era do... O pai dele não tinha comprado a máquina. Então o cara ia lá catar as fichas, entendeu? Logo depois, ele alugou uma loja só pra montar um flipper.
Tanto que tava dando de dinheiro, né?
Exatamente. Tanto que tava dando dinheiro, aí o cara alugou uma loja assim do outro lado da rua, uns 50 metros de distância do bar dele.
Uhum.
Ele alugou uma loja e colocou quatro máquinas de flipper lá. Como ele tinha que ficar no bar, quem foi que ficou comandando o fliperama?
O filho dele,
o filho dele, meu amigo. E aí, na verdade, nesse flipper, o esquema era diferente. Não era ficha. Era um dip switchzinho que o cara dava crédito lá na mesa. Ele tinha uma mesa, ele tinha um caixa, né? E ele ficava com os botõezinhos assim de cada máquina, um botão pra cada máquina. Então você ia lá, comprava uma ficha, entre aspas, e ele apertava o botão de crédito. Era um botão de crédito. E aí quando ele apertava o botão, dava o crédito lá na máquina.
Tu não pegou essa época não, Diogo? Porra.
Não, peguei.
O Diogo não deve ter pego.
Não é possível, porque as fichas foram banidas, sacou?
Não,
cara,
peguei.
A gente fazia o cara abrir o fliperama de noite. Tipo assim, 10 horas da noite. A gente ia pra lá, ele ficava com a chave, né? Aquele que tomava conta do flipper. Aí 10 horas da noite a gente abria a porta, entrava uma galera e fechava a porta, sabe qual é?
Cara,
até não... risco de assalto, essas coisas, pra não entrar mais ninguém. A gente trancava a porta e ficava uma galera lá dentro jogando flipper, cara. E depois ele falou, pô, meu pai teve que entregar a loja, deu prejuízo. Eu falei, claro.
Porra.
200 milhões de crédito sem ninguém pagar, pô.
Exatamente.
É, claro que vai dar prejuízo.
É, deixou na mão também de criança, porra.
Sim, isso eu vou te falar até um ano. Isso foi 91. Foi a primeira vez que eu joguei Street Fighter na minha vida. Foi no fliperama desse amigo meu.
Cara, então, é aquele negócio que eu tava falando sobre o negócio de data. De data não, é data... A diferença regional, né?
Tipo, eu não peguei essa parada de você botar crédito lá na mesa. Cara, eu lembro que a gente...
Entendi.
Quando vocês... no flip que vocês frequentavam, tinha limite de ficha por pessoa ou não?
Tem, depende do flipper. Eu já fui em flipper que tinha esse tipo de limite. Já fui em flipper que era por tempo. Tipo, você...
Pô, por tempo
você,
é sacanagem.
Ele tinha um temporizador. E assim, independente do jogo... E todas as máquinas tinham um temporizador. Independente da tua habilidade, se você comprava uma ficha, aquela ficha durava as suas vidas ou até X minutos, entendeu? Eu já joguei em fliperama assim também.
Pô, isso é uma merda, cara.
É muito, muito ruim, pô.
Eu nem sabia que isso existia hoje.
Existe? Quer dizer, existia,
não,
né? Hoje não.
Não fazia ideia. Caraca, eu nunca vi essa porra.
Que eu pegava assim, o que eu ia, teve um que eu tava indo que ele tinha esse limite de ficha. Você só podia comprar 5 por vez. O cara pegava a ficha, tipo, comprava, sei lá, 50 fichas. O maluco ficava jogando ali direto, né? Porque ele ia botando crédito, cara.
Exatamente, crédito. Isso também atrapalha, né, o movimento.
Porque só, por exemplo, você só vendeu pra aquele cara. Aí a galera que tá esperando, olha, tipo, ah, porra, o cara tem 30 créditos lá. Não, teve um maluco, cara, que eu vi que o cara comprou 15 fichas, uma porra dessa. Caralho, a gente ficou puto, aí você tinha até... Vendia sacolé, vendia algumas coisas lá no flip, e a gente começava a consumir um pouco. Mas teve uma hora que você não tava querendo só ficar ali conversando, você queria jogar.
Sim.
E aí a gente saía e ia pra outro. Aí depois eles pararam, limitaram. Teve um que eu frequentava, era muito engraçado essa porra. Era uma garota que tomava conta. Só que assim, uma garota deve ter seus 18, 19 anos na época. Porra, cara, eu lembro que todo mundo dava em cima da garota, jogava, fazia charminho pra tentar conquistar a garota pra pegar a ficha de graça.
Pra jogar, porra, de graça.
É, isso assim, a gente tinha 12 anos, a garota, sei lá, com 17, 18 anos, sabe? Tipo... Porra, nunca, nunca ia acontecer.
Não dando nem confiança.
É, tipo, eu olhava, porra, imbecil. Só deve chamar todo mundo de imbecil, né? Não, eu olhava, imbecil, imbecil.
Não, parecia um adulto, né? Alguém mais
ela
velho.
Ela devia trabalhar sem saco nenhum, né?
É, cara.
É claro, né? Se era uma menina, ela não tinha saco.
É. Bem objetivo.
Bem objetivo.
É, e ele é engraçado, assim, essa coisa do ambiente do flipper, né, cara? Porque era um ambiente bem aconchegante, porque a gente falando até agora o que a gente falou, parecia ser um ambiente bem hostil, né? Assim, às vezes.
Cara, olha só. Os fliperamas no centro de Caxias eram bem hostis, sabe?
Todos eles. Eu já joguei em Caxias, já joguei fliperamas lá da rodoviária.
Eu lembro de jogar, cara, ali tava jogando aquele SWAT. E, porra, um maluco lá, um pivete lá, grande pra caralho. Ele falou, pô, deixa eu jogar aí contigo aí. Falei, não. Não vou, não. Deixa eu jogar contigo aí, né? Não, você não vai jogar, não. Ah, é, beleza. Aí daqui a pouco eu vou embora, o moleque querendo tomar meu dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, maluco.
Porra,
eu só lembro
lado,
de...
do lado da favela do lixão, né, cara?
É, eu só lembro de empurrar o moleque e correr pra caralho. Maluco. Sumi, maluco. Sumi, assim, tipo o Forrest Gump, cara. Virou a esquina, assim, virou o olho, o maluco já tá longe, sacou? Eu corri muito, mano. Corri muito.
É,
bom, querendo me bater,
o fliperama era um lugar de pivete, né? Assim, era um lugar que os pivetes gostavam, mas geralmente os donos, né? Os funcionários do flipper, eles expulsavam os pivetes. Mas ali
era um lugar muito mais tenso, isso sim.
Sim, era bom muito... pra eles, porque tinha adolescente, né? Com dinheiro no bolso, tudo que eles queriam. Com relógio, com tudo.
Agora sim, o fliperama se perto da minha casa mesmo... Porra, a minha sorte era que um parceiro meu da rua que a gente brincava aqui e tal, ele virou o funcionário do fliperama, entendeu? Ele era o apertador de fichas oficial do fliperama.
Apertador de fichas?
É, isso aí. Aí e teve épocas também, assim, que ele, tipo, ele foi almoçar. Porra, Jair, fica aí e tal. Tipo, chegava do colégio, né? Se não era tempo de pipa, era tempo de fliperama, sacou? Chegava do colégio, almoçava, ia lá, ele ia almoçar. E eu ficava lá nas finanças, lá nas picapes, lá dos botões, administrando lá e apertando o botão. E era legal, cara, porque assim, pô, ele falava já, ó, já vai chegar uma máquina aí maneira, vai chegar Street Fighter Champ Edition, que vai dar pra escolher os chefes, dá pra chegar uma máquina de pinball aí, vai chegar Medieval Madness, vai chegar Twister.
Pô, maneira.
Pô, era mó barato, cara, era mó barato. Eu já tinha spoiler.
Tipo, amizade é assim, que todo mundo queria, né? Amizade com os caras que comandavam a parada.
É, pô.
Não, mas é engraçado, porque nos flippers lá de João Pessoa, eu lembro que eu fiz amizade com vários, sabe? Porque, tipo, rolava o jogo, né? As pessoas estavam jogando e quem tava esperando, o pessoal ficava todo mundo olhando, mas você também começava a bater papo com o pessoal.
É, eu não tive muita essa sorte, não. Geralmente os caras que comandavam não davam muita atenção pra gente, não. Até pra não criar um vínculo. Um relacionamento.
Talvez tenha sido pior
pra
mim. E ter
que negar a ficha.
Talvez tenha sido pior pra mim, né? Porque teve minha fase mais forte assim no fliperama, que era altamente frequentador, era quando eu jogava muito jogo contra, sabe? Eu não fazia amigos, sabe? Eu fazia inimigos mortais, sabe?
A primeira vez que eu entrei no fliperama, eu já até trabalhava nessa época, que eu vi uma máquina vermelha, eu falei, caraca, uma máquina grande, eu falei, caraca, que máquina diferente. Porque eu tava acostumado com aquelas Eletromatic, aquelas máquinas da Taito, que era clone de tudo.
Uhum.
Quando eu vi, era uma MVS, cara. Pô, tu lembra da primeira vez que tu viu uma MVS na vida?
Cara, a primeira MVS que eu vi na minha vida foi num fliperama, quando eu viajei pra Buenos Aires. Lá, tipo, lá eram tipo
galerias,
assim. Era... Tinha Samurai Shadow, Art of Fighting, Fatal Fury 2 Special, não lembro qual era o outro.
A que eu vi era Metal Slug.
Eu não lembro qual era. E assim, aqui perto de casa e tal, que era perto da minha casa... Era só aquelas máquinas bootleg da vida, né? Que tinha a placona lá. E o primeiro jogo de Neo Geo que eu vi foi Samurai Shadow. Foi o melhor jogo de luta de 94. Caralho, foda. Era muito foda. E depois começou a vir King of Fighter, começou a vir... E é assim que eu fui começando a colecionar inimigos, né? A galera assim que batia contra, tinha uns malucos fortes pra caralho e meu objetivo era vencer os caras, né? Então, fodeu.
Eu joguei muito Street Fighter. Quando eu comecei a ver The King, máquinas que tinham especial, eu fiquei meio travado pra esse tipo de jogo. Eu não sei porquê. Eu não curtia muito.
Né?
Não curtia muito o lance de especial, não, de combo, essas paradas, eu não era muito fã, não. Eu preferia o Street Fighter raiz mesmo.
Sou um pouco parecido com o Junix, só que assim, eu já não gosto mesmo de jogo de luta, sabe? Porque pra mim era, tipo assim, o que eu queria... Eu sempre joguei com a intenção de zerar o jogo. Pegava o jogo, eu queria saber a história no final do jogo. É claro que assim, tem jogos que eu sabia que não tinha nem história nenhuma. Sem saber, eu tinha consciência de que eu ia ficar ali muito menos tempo. Se eu jogasse um Street Fighter, eu ia ficar muito menos tempo do que se eu estivesse jogando um jogo de plataforma, ou nave, ou um beat 'em up, entendeu? Eu sabia disso. Por causa disso, eu sempre preferi ir pra esses jogos que não fossem de luta. Até porque eu não gostava dessa competição, sabe? Assim, como eu era ruim, eu não conseguia decorar os combos, até hoje, eu não sei os combos direito. Porra, eu só sei o combo do Daoshin. Do Dalsin. Se eu sabia jogar com o Dalsin, com Honda. Caralho, qual o outro? E Sangif.
Só com jogador escroto.
Só, cara.
Só
jogador. E a Chun-Li.
Jogador escroto, difícil,
difícil de
aprender
ganhar
a jogar.
Alguém, né?
Não é que seja difícil, é difícil de aprender a jogar.
E jogadores, tirando o Dalsin, né, que são jogadores. Não, apesar que o Dalsin também tem uma extensão maior de corpo, né? Porque o Dalsin tinha aquele lance de esticar a perna, o braço. E era fácil de apanhar, né?
Tipo assim, como eu não sabia jogar direito com isso, né? Aí cara, eu tinha que ficar parado ali treinando os golpes. Aí sim eu ia ficar bom.
E outra, cara, também tinha um lance que você começava a ver os caras que jogavam muito, né? Os reis do fliperama. E você ficava meio assim, caraca, como é que eu vou botar um contra esse cara? E tinha o lance da humilhação, né? Era uma parada moral ali. Não era simplesmente um jogo ali. Era a tua honra, a tua dignidade estava em jogo ali contra o cara. E tipo, não era só um jogo, cara. E a gente levava isso pro pessoal, sacou?
Eu já vi várias discussões. Já vi nego ficar puto pra cacete com o outro... Sabe, mas assim, isso nunca aconteceu muito comigo, não, porque
você
até
era um
evitava,
rapaz pacífico,
né?
Não era um cara competitivo.
Não, é
porque eu não sabia jogar, cara. Eu sabia que se eu fosse jogar, eu ia perder ficha. Eu preferia ser otário por outras coisas, entendeu? Não pra isso.
Não, aqui as pessoas paravam de se falar, cara.
Ah, aqui era muito pessoal. Pô, mesmo, é, cara.
Bastava você botar um macete. Ah, botou um macetinho do Vega. Ou o macete do Ryu. E o cara não conseguia sair, aquele que o cara ficava preso. Porra, meu irmão. O nego parava de se falar e quase vinha as vias de fato, meu irmão. Quase que queria dar um shoryuken na cara do outro de verdade.
É, eu lembro do da quando você podia pegar o Vega e aí você subia na grade.
Na grade é na fase da Espanha, né?
Aí, tipo, a galera fazia essa porra, né? Pegava, subia na grade e... E aí, tipo, o outro maluco ficava puto. Eu lembro que tinha gente que ficava puta pra caralho. Porque o cara só ficava jogando nisso.
E fora as lendas também que tinham, né? Tinha, não sei se era o Street Fighter 3 ou se era o Street Fighter Turbo, que falavam que se jogasse... É, tinha uma sequência lá que você tinha que fazer com um determinado jogador que o cara virava o Akuma. Não sei se vocês ouviram falar dessa lenda.
Isso aí é lenda total.
É,
não.
Lenda total, pô. Lenda do Akuma só veio aparecer no sei lá quando.
No Super Street Fighter 2, eu acho.
Nessa época era lendas urbanas, sabe? Porque era um monte de moleque ali junto, sabe? É todo mundo achando o máximo, tal, tipo, meio que dando uma de adulto, né? Porque tava sozinho, tal. E aí, tipo, começava essas invenções, cara. Nesse ambiente todo dos flippers, como é que vocês perceberam que vocês estavam deixando de ir ao flipper?
É, eu acho que com os videogames mais modernos, né? E falta de tempo também, né? Porque eu ainda, mesmo trabalhando, eu ainda jogava flipper. Mas aí depois começou a ficar meio apertado, aí depois eu fui pai e tal... Aí eu fui e acabei tendo que, sei lá, até eu descobri, né, que existia o Mami. E eu montei uma maquininha pra mim e eu cheguei a ter 3 máquinas de flipper em casa. E até eu montar minhas máquinas, assim. Aí eu vi que eu já não frequentava tanto fliperama. Mas eu zerei a vida quando eu fui pros Estados Unidos e joguei nas máquinas originais, né? Joguei Donkey Kong, joguei Galaga, joguei Just... Joguei Rally X em máquinas originais americanas, né? Aí foi que eu zerei a vida, né? Mas aí eu já era...
É engraçado isso, que eu cara, eu lembro, assim, um dos motivos de meu pai comprar um videogame que ele queria que eu parasse de pensar em fliperama, né? Mas mal sabia ele que os jogos eram distintos.
Nunca substituiu. O videogame nunca substituiu o fliperama e nunca vai substituir. A magia que muita gente não percebeu, não pegou, não viveu a época, não vai entender essas coisas da gente, né? Coisa de velho igual a gente. Passou e eles não vão entender o que a gente sentiu, né? É uma parada diferente, um ambiente totalmente diferente. Era feioso, mas era engraçado ao mesmo tempo, era divertido porque era uma galera jogando. Entendeu? Você não precisava ter grana para ter videogame caro e você bastava, né, aquela moedinha ali para tu comprar a ficha e se divertir pra caramba.
É, e tem uma questão para mim também que era importante, era o ambiente, sabe? Você tá ali junto com outras pessoas que você não conhecia, você fazia, entre aspas, amizade, né? Pelo menos
sim,
eu consegui fazer
aí,
algumas
isso
amizades.
Isso aí prolongou um pouquinho
época.
Também com as locadoras de videogame, né? Com as locadoras de cartucho também.
Eu vou te falar que eu tenho boas amizades isso. Até hoje que se formaram no fliperama, se formaram com jogatina, sacou?
É, e assim, por exemplo, eu lembro que alguns flippers lá onde eu morava, tinha uns que, por exemplo, na sexta-feira, aí depois as lan houses fizeram isso. Nas sextas e sábados eles ficavam, tipo, tem uns que viravam à noite, sabe?
Sim, corujão,
deixavam aberto lá a noite
tinha
inteira.
Corujão.
E tipo, a galera, tipo assim, só podia, tipo, acima de 14, 15 anos, tinha um negócio desse. Aí na época eu não tinha tanta idade e eu não ia. Quando eu, porra, consegui idade, caralho, era muito bom. Sabe, a gente ficava ali, aí eu lembro que você tinha que dar o nome da tua casa.
Né?
É, assim, você dava o nome, falava na tua casa onde que você tava, e quando você chegava lá, você falava o teu telefone e tal pra...
Saberem.
Pros pais saberem, né, que você tava ali. É. E aí, cara, tipo, era muito maneiro, sabe, assim, era uma época que eu gostei muito, assim, foi uma época bem saudável da minha vida. Talvez uma das épocas mais sociais, assim, que eu você tinha contato com muita gente.
Você com mais pessoas do que hoje em dia. Era um rapaz
era mais
menos
estranho.
Com certeza. Era menos estranho.
É, né, assim, você ia para os lugares sozinho, sabe? Sei lá, eu gostei bastante dessa época. Um dos motivos, talvez, assim, eu acho que por eu ter voltado pro Rio na época, eu deixei de frequentar, sabe? Aqui no Rio eu não sabia onde é que tinha direito. Para mim, por exemplo, jogar no Flipper, para mim é confortável pra cacete. Ah, mas você tava em pé e tal, cara. É, mas era confortável.
É, você tinha controle, digamos assim, profissionais, né? Você tinha tela grande, você tinha uma posição boa para jogar. É, não deixa de ser confortável, com certeza.
Sim. E hoje em dia, o que você tem? Tem nada, né? Shopping, só tem brinquedinho para você jogar basquete, tem Guitar Hero lá que o nego deixa.
É, um outro shopping tem multijogos, né? Um ou outro shopping ainda tem uma maquininha multijogos.
Eu não sei se aquele fliperama lá do Madureira Shopping existe. Tem muito tempo que eu não vou lá.
Existe um local lá de um Playtoy da vida. Aham. Que tem, inclusive, tem duas máquinas multijogos lá dentro. Eu sempre que eu passo lá, eu jogo Vulgus.
Tinha um pinballzinho lá que eu me amarrava, cara.
Eu compro um cartãozinho lá e jogo Vulgus. Eu e Daniel.
É, o que eu joguei, assim, faz também bastante tempo que eu não vou. Que eu fui uma vez, foi no Barra Shopping. Tinha umas maquininhas lá. Eu lembro até que eu joguei Pac-Man, fiquei jogando Pac-Man
inclusive,
por um bom tempo.
Inclusive, as máquinas do Hot Zone, que é aquela máquina que é dividida em duas, que é Galaga e Miss Pac-Man. Essa máquina é original Namco. É uma máquina americana. Não, essa é outra máquina. Essa que eu tô falando, ela é dividida em duas. Inclusive o gabinete, a arte do gabinete do lado direito é Galaga e do lado esquerdo é Miss Pac-Man. Essa máquina ela é original americana. Essa máquina tem lá no Barra Shopping.
Eu acho que não foi no Barra Shopping, eu acho que foi no Morumbim Shopping, lá em São Paulo, em que você jogava sentado num banquinho de madeira.
Caralho.
Cara, era muito bom. Foi uma... Eu lembro que eu gostei da sensação, entendeu? Jogar sentado. Mas tem uma parada que, assim, eu gosto de jogo quando jogo. Eu não gosto de jogo de computador. Um dos motivos é pelo estar, sabe? Assim, por exemplo, quando eu jogo em casa ou em algum console, eu gosto de jogar no chão, no sofá todo torto e tal. Isso que eu acho legal, né? Você colocar a perna pra cima... Você abraça a perna, bota o pé em cima.
Você fica como você se sente melhor, né?
É, no computador não, você tem que ficar sempre sentado ali, com aquela posição. Eu acho que, assim, o arcade, o flipper, ele deu essa sensação, entendeu?
Então é isso. Se vocês gostaram, por favor, deixe seus comentários lá, nos sigam nas redes sociais e blá blá blá, aquele todo blá 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 que todo mundo já sabe, né?
É
Twitter,
isso, é isso.
Facebook.
Segue a gente no NGCast Brasil no Facebook, NGCast BR no Twitter. A gente vai deixar o.
E que NGCast Brasil?
Nostalgia Games Brasil no Facebook. Caralho.
Seu animal.
É, então é isso aí, galera. Vou comprar uma máquina de fliperama. Vou pedir pro Juninho que fizer uma pra mim.
Tá, como se eu fosse fabricante de fliperama. Porra.
Valeu, cara.
Então valeu,
galera. Abraço.
Abraço.
Beijinho na boca.
Não vale a pena, sabe, tu ficar, tipo, ocupando lá 2 horas com a porra do jogo.
Não, com certeza.
Tu tá fazendo o que, ô Rogério?
Eu tava bocejando. Não tinha nada a ver com o mouse.
Caralho, eu só tô vendo um negócio. Tipo.
Não, tô usando o mouse não, nem tava com o mouse.
Então Junix.
Não, não. Ah, eu tava, desculpa. Era eu.
Aí, o Junix foi mal.
Você já, Rogério?
E eu tô viajando aqui, botando culpa no Rogério.
Filho da puta. Não, que eu tô vendo, cara, aquele barulho foi... Então que você tá concentrado falando a parada.
Sim.
Só que aquele negócio começa, tipo,
é,
barulhinho, e aí tu começa depois esquecer.
Não, detalhe, tá, teve uns tiros rolando aqui, não sei se vocês chegaram a ouvir.
Não, é, vê se protege aí, cara, que a gente não tá afim de testemunhar a sua morte.
Não,
aí,
eu tô,
né,
preocupado se ia sair na gravação.
Não, a morte dele, entendeu?
Bela preocupação, é. Vai sentido. Pera aí, galera, eu tô baleado, mas eu acho que eu posso continuar.
Eu acho que eu posso continuar.